Você está ouvindo o PSEGU Noa. E aí, atômicos e atômicas, eu sou Pedro Gonçalves e esse é mais um podcast do PSEGU Atômico, um PSEGU no ar especial sobre Vingadores, já que lançamos um breve review lá no canal. E como nós já estávamos fazendo, em seguida nós lançamos um podcast utilizando os mesmos tópicos do canal, mas nos aprofundando um pouco mais para entrarmos em alguns detalhes maiores. Mas claro, sempre sem spoiler. Eu quero começar falando o seguinte. Que filme, meus amigos. Que filme. Guerra Infinita me surpreendeu demais. Me surpreendeu no que eu achei que não me surpreenderia. Vocês estão ouvindo isso do cara mais decenete aqui do Pêssego, mas não dá para negar a grandiosidade da Marvel nos cinemas. Cara, olha, até o meu primeiro tópico já vai ser os 10 anos de Marvel, que os caras fizeram o que nenhum outro estúdio conseguiu. Fazer um universo compartilhado nesse nível, chegar onde eles chegaram, desde lá de Homem de Ferro em 2008, uma evolução tão grande, né? O Robert Downey Jr. sendo padrinho de tudo isso, John Favreau também. É lindo, cara, dá um orgulho. Eu falei pro meu irmão, nós comentamos também no vídeo, você tá vendo o filme orgulhoso, sabe? Tipo, porra, olha onde os caras chegaram, toda essa evolução. Desde Homem de Ferro, Capitão América, o Primeiro Vingador, Thor, Incrível Hulk, mesmo trocando o ator. Enfim, foi toda uma evolução. E o que é interessante perceber nisso é que foram 10 anos de muito planejamento. E já tem planejamento para mais 10 anos, né? Até 2000. Na verdade, tipo, já tem até, de certeza, 2025, mas assim vai crescendo. E isso, infelizmente, é o que falta na DC, esse planejamento. Faltou esse planejamento. Não? Já quiseram começar, assim, chutando para todos os lados, o Snyder com um determinado planejamento, mas a produção com outro, isso prejudicou demais. A Marvel não, ela teve seu planejamento, teve seus altos e baixos, teve os filmes fracos, mas sempre mantendo um determinado padrão de qualidade. E isso é o diferencial. Então é o que eu já comentei em várias críticas, que às vezes eu não gostava do filme da Marvel, mas ele tinha sua qualidade. Tipo Thor Ragnarok, eu particularmente não gostei. Mas se eu vou ver em uma visão de qualidade, de parte técnica, o filme é grandioso. O filme ele tem uma pegada muito bem feita. O Taika Waititi é um diretor que eu admiro demais. Então é questão de bom senso, né? Então é bonito de ver, assim. É realmente bonito de ver esses 10 anos todos se fechando, né? Chegando, culminando, é a melhor palavra. Os 10 anos de Marvel culminando nesse filme, todo o desenvolvimento que teve. Depois, uma coisa muito bacana, já vamos pro segundo top, é a liberdade criativa. A estrutura de liberdade criativa foi muito bem pensada na Marvel, por quê? E isso chegou nesse filme. Eu não tô falando por falar dessas coisas aleatórias. Eu quero chegar ao Guerra Infinita. Mas por que essa liberdade é importante nós citarmos? Porque em Homem de Ferro, na verdade, porque lá nos primeiros filmes tinha aquela pegada, digamos, mais realista. Ah, vamos tentar mostrar essa parte um pouco mais realista aqui, essa explicação científica pra isso e aquilo. E assim foi indo. E aos poucos elementos de magia, de poderes foram aparecendo, mas sempre com muito cuidado. Até viu o Incrível Hulk, claro, mas ainda naquela explicação de radiação, na radiação gama. O Primeiro Vingador também. O Thor já teve, sim, a imagem de magia, mas naquela coisa dos deuses nórdicos. Então, foi aparecendo aos poucos, pra culminar em Vingadores e ter alienígena, mas em uma proporção X. Daí depois tivemos Guardiões das Galáxias. Enfim, foi evoluindo até chegar num nível que hoje a Marvel ela pode botar qualquer coisa que você aceita, entende? Você aceita qualquer coisa que vai aparecer no filme da Marvel, porque vai ser tranquilo pra você. E isso não é fácil de fazer, é realmente admirável. Você pode não gostar, mas você tem que admirar chegar numa liberdade criativa de que qualquer elemento que apareça, seja alienígena, seja de qualquer realidade, né? Até o microverso, cara, olha o nível dos caras em Homem-Formiga. Tudo você vai aceitar. E agora eles não precisam mais ficar explicando tanto quanto lá nos primeiros filmes, mas tiveram que fazer todo um processo para chegar nessa liberdade, nessa naturalidade para um público. O público que não é fã de quadrinhos consegue alcançar um grande público, o povão, mas tendo seus elementos bem estruturados. Então isso, cara, é uma vantagem, é um ponto a se admirar e a se falar da Marvel Studios. Essa liberdade colabora muito também em corrigir alguns erros. Como eu falei, a Marvel teve seus altos e baixos, teve seus problemas, mas eles chegaram, mas no nível que eles estão, eles conseguem brincar, fazer piada com os próprios problemas, como já fizeram em diversos filmes, fazem no Guerra Infinita, brincando com os erros, com coisas que não deram certo nos filmes anteriores, ou por problemas com o elenco, de sai ator aqui e ali. Eles conseguiram brincar muito bem com isso, levar para o universo cinematográfico brincadeiras dos problemas externos do estúdio, né? Então isso é um amadurecimento muito legal, é um ato maduro utilizando o bom humor, que é a pegada da Marvel, claro. Já critiquei alguns problemas nisso. E o conseguir brincar com os seus próprios problemas é uma grande vantagem, cara. É muito legal mesmo.
Takes I made, largely public. Yeah, okay. Yeah. The truth is, I am Iron Man.
Mas já vamos pro terceiro tópico, que é o tempo de tela. Guerra Infinita. Guerra Infinita, aquela porrada de personagem, tanto os Vingadores originais, quanto agora Doutor Estranho, Homem-Aranha, Guardiões das Galáxias, Thanos e os seus servos. Claro que alguns personagens não apareceram, como Gavião ou Formiga. Mas como é que você vai botar tempo de tela todo mundo isso aí? E eles conseguiram nas 3 horas aproveitar o tempo de tela com todos os personagens, mas utilizando de algumas estratégias bem nítidas. Não fáceis. Como é o esquema? Um dos pontos principais, querendo ou não, é o Homem de Ferro, né? O Tony Stark tem a sua importância. Parece que no Vingadores 4 esse manto vai ficar uma importância maior pro Capitão América, vão dividir um pouco isso. Mas nesse caso foi válido, né, essa responsabilidade. Aquele papo dele foi o fundador ali dos Vingadores, é o único humano, é o basicamente mais fraco e tem aquele medo, aquela responsabilidade. Mas aí já é apresentado novos personagens como... Novos não, mas ali os novos heróis se unindo como o Doutor Estranho. Várias situações culminando nisso. O que que foi interessante? Em nenhum momento tudo é explicado o tempo inteiro, tipo, ah, olha só isso aqui. Já tiveram os filmes anteriores para explicar as coisas. Quando precisa explicar, eles explicam de uma forma prática, meu, eles vão entender o que aconteceu, mas a gente não precisa explicar demais. E aí eles fazem essas explicações. Mas uma coisa muito importante e nítida é quando você poupa tempo de tela, poupa explicação por expressividade. O que é trocar expressão por expressividade? É quando você não precisa ficar falando o drama, o problema da cena para passar a intensidade dela. Você consegue ter a frase passa qual o problema ou qual a solução e a expressão dos atores, como eles reagem, como eles mostram isso, ou seja, os atores e a direção tem que estar em uma grande sintonia. A direção dos Irmãos Russo dá ótima, mas a direção e os atores tem que estar em uma grande sintonia para que a intensidade da cena passe e consiga resumir uma grande carga de elementos, um grande número de mensagem a ser passada naquela cena. Então, isso não é fácil, mas os caras conseguiram em diversos momentos, e isso é um trunfo muito bom para um filme de 3 horas, né? Senão teria que ser muito mais.
Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield.
E isso já vamos puxar pro amadurecimento dos personagens, que é fantástico. O Homem de Ferro naquele ponto, eu sou tentando cada vez ser mais responsável pelas coisas, responsável pelo Peter Parker, sempre naquele medo de ser o único humano. Aqui o Hulk, ele tá mais tranquilão, né, porque o Hulk já teve aquela carga psicológica, aquele problema de, ah, não aguento mais isso aqui, nos filmes anteriores, então aqui ele tá mais cômico. O Thor, a evolução do Thor foi... Finalmente temos o Thor, é isso que eu quero falar, vou resumir nisso. Finalmente temos o Thor, a evolução. Thor sofreu nos seus filmes solos um pouco, mas ali no terceiro filme já virou de fato um deus do trovão, aí descobriu seu poder. Mas aqui nós temos o Thor, cara. E isso ficou muito legal, essa evolução do personagem, esse amadurecimento. E já falando em amadurecimento do personagem, eu já tenho que falar do Capitão América, que agora é o Nômade, né? Não falo Nômade, simplesmente Steve Rogers. Por quê? Porque no primeiro filme, nós temos o Capitão América clássico, aquele cara esperançoso, o herói da pátria e tudo mais. Soldado Invernal, nós já vemos ele vendo que as coisas não são como ele imaginava, meio que o mundo dele caindo, ele desacreditando em muita coisa do governo. Guerra Civil, ele... separando o seu lado heróico do Estado, tipo, não, realmente não posso trabalhar para um país, para um Estado, eu tenho que trabalhar pela minha causa, pelo que eu acredito. Separa, e aqui nós temos ele trabalhando pelo que ele acredita, ele trabalhando escondido, independente de governo, com seus aliados ali da divisão de guerra civil, vendo que nesse momento eles não podem ter divisão de opiniões, eles têm que trabalhar junto. Então, cara, o Capitão América amadureceu demais. Chris Evans tá bonito pra caralho nesse filme, não tem como negar. E a cena, as cenas que ele aparece é muito irado. Ok que ele falou muito, ele falou quase nada, não foi muito difícil decorar as falas nesse filme, mas tá muito bacana. O Girl Power, vamos falar de Girl Power. Ah, parece, né, que a Viúva Negra vai ter um filme solo, então ali já tá aparecendo muito mais, até porque ela sempre mereceu ser mais valorizada do que tava sendo, e isso é muito bom. Ela com a Feiticeira Escarlate, que tá muito legal a relação dela com o Visão, acho muito bonita a cena deles. Viúva Negra, Feiticeira Escarlate, tem ótima cena juntos. Wakanda, cara, nós tivemos um filme, né, do Nós tivemos um filme do Pantera Negra introduzindo esse universo, já tá muito legal as cenas de Wakanda, os personagens todos, não só o Pantera Negra, os personagens do filme de Wakanda são muito bons, os soldados, as guerreiras, isso foi uma evolução muito legal. Então é bacana você ver que o filme só não amadurece só em qualidade, os personagens não ficam amadurecendo só em poderes, não, eles têm, o psicológico deles fica afetado. E não só para se tornando mais engraçados, não, ao contrário, com uma carga, cansados, os personagens aparecem cansados. Tipo, nós já lutamos demais, a gente não quer mais isso aqui, mas agora, né, é o fim do mundo todo. Mas nós temos os novos heróis, os mais entusiasmados, como Guardiões das Galáxias, como Homem-Aranha, que tá, pra mim tá mais Homem-Aranha nesse filme do que no filme solo dele, eu gostei demais do Peter Parker em Guerra Infinita, isso me agradou muito. O Thanos que aparecia um pouco em cada filme ali, mostrando o seu ar de superioridade, o ar vilanesco. O filme é dele, ele é o personagem que tem mais tempo em tela. Um fã fez essa contagem, provavelmente ele não tinha nada o que fazer, mas ele fez essa contagem, nos ajudou com esse dado. O desenvolvimento do Thanos tá lindo. A história dele, você o entende. Ele é o vilão? É. Mas na mente dele é o herói. E você entende a perspectiva dele. Então, o desenvolvimento do Thanos, o desenvolvimento que leva ele a fazer, ter essas atitudes, é lindo, são muito bem feitas. E já falando disso, de cenas bonitas, a montagem toda do filme tá muito boa. A montagem no sentido de edição, de cortes, de elementos visuais apresentados, tá diferente, não parece um filme da Marvel, vou confessar. As sequências, os jogos de câmera, eles ousaram muito nesse lado, e isso impressiona, porque você espera que eles ousem em algumas coisas, mas eles ousam em outras, além do que você já esperava, seja em cenas que você não imaginava, na parte de roteiro tá muito boa, mas a montagem do filme como um todo, os cortes, não parece um filme da Marvel, os caras estão trazendo uma qualidade cinematográfica. Então, se você vem com aqueles argumentos, ah, filme de super-herói, blockbuster, mimimi, vá se fuder, porque, cara, em quesito cinematográfico, o filme tá bonito, sim. O trabalho de cores, tudo muito bem feito. O CGI tá bom, tá. Na verdade, um dos melhores CGI, os efeitos especiais estão ótimos. Tem seus problemas? Claro, tem momentos ali que você, aqui ficou meio cagadinho, ficou. O movimento aqui tá meio zoado, ficou. Mas não tem como tu acertar num filme de 3 horas o efeito visual o tempo inteiro. O CGI tá muito bom, sim. Tem horas que te impressionam, né? Os alienígenas, os personagens apresentados em CG te impressionam demais. Claro, tem horas que ficam meio zoadinho, mas pra quem assistiu Liga da Justiça, qualquer CGI é muito bom. E me dói falar isso, me dói pra caralho. Mas os efeitos visuais realmente agradaram, me impressionaram. Como diz o Johnny, os caras estão num nível bom pra caralho. E tem brasileiros na equipe dos efeitos especiais. Mó orgulho, cara. Mó orgulho mesmo. Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch tá ótimo. Benedict Cumberbatch, porra, como Doutor Estranho tá muito bom. Ele é um personagem muito importante nesse filme. Eu gostei da importância que deram pra ele. O trabalho em tela dele, eu achei muito bacana, muito importante. Ansioso pra ver mais do Doutor Estranho. Ansioso, na verdade, pra ver como é que vai ser a sequência disso tudo. Porque o final foi muito interessante. Óbvio que não vou falar da spoilers, mas o final foi muito interessante. E é o que eu falei, o filme ele é ousado. Além de ser grandioso, como nós já esperávamos que fosse, ele me surpreendeu pela ousadia, por abordar coisas em perspectivas que nós não imaginávamos para um filme da Marvel. Então isso me agradou demais. Fechando aqui o tempo de podcast, meus amigos. Como eu falei, eu queria falar exatamente o que eu falei no vídeo, mas me aprofundando nos tópicos. Se você curtiu o filme, deixa um comentário. O que você gostou, pode comentar aí, porque daí, quem sabe, eu não comente em outros podcasts, me aprofunde mais, ou depois que o pessoal já tenha assistido, que mais pessoas tenham assistido, eu não comente um pouco já falando dos spoilers, comentando a cena. Mas eu quis, ao mesmo tempo, me prolongar, não falar demais. Se você gostou, deixa o seu like, por favor, compartilha esse podcast. Se inscreva lá no canal do YouTube se você só assina o podcast. Nos acompanhe nas redes sociais, no Facebook, Pêssego Atômico, no Instagram, porque é importante, é realmente importante você estar nos acompanhando, nos dizendo dicas de melhoria, dicas de pautas. É sempre muito bacana. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo podcast. Um forte abraço, um beijo e até mais. Você ouviu Pêssego no Ar.